Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, dois assuntos me trazem à tribuna. A primeira, neste momento, senador Paulo Paim, em torno de 11 prefeitos estão reunidos na Agência Nacional de Transporte Terrestre, na companhia do presidente, Dr. Jorge, e do secretário executivo, Edson Giroto. O governo federal está duplicando o que nós chamamos lá da BR-163, uma duplicação da maior importância, porque liga o Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul. Portanto, podemos entender a importância do escoamento da produção do Mato Grosso até Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul até Cascavel, até os portos dos grãos, tanto de um estado como do outro. Ocorre, senhor presidente, que a duplicação da BR-163, que é muito importante e é muito festejada, mas, lamentavelmente, se percebeu durante a execução de que a duplicação ela corta 11 municípios. E esses 11 municípios, inclusive a capital, Campo Grande, não há previsão, pelo menos é o reclamo dos prefeitos, da intersecção, da rotatória. Na verdade, uma BR dessa, ao cortar uma cidade, por menor que seja, ela traz um impacto e é preciso, além de fazer o contorno, sinalizar isso muito bem, até para evitar acidentes. E, neste momento, eu dizia, ocorre essa importante reunião, que eu, lamentavelmente, estive lá, mas não pude ficar até o final, mercê do compromisso nosso aqui com a ordem do dia e com os projetos a serem votados, mas, principalmente, porque tinha que relatar hoje na Comissão de Agricultura, fui o relator das emendas de comissão à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Mas eu tenho certeza que na liderança lá está o deputado federal Marum, já estava lá, o deputado federal Vander também já estava lá, várias representações, representantes de senadores e deputados. O objetivo é encontrar uma alternativa, porque o projeto não prevê, né? Só prevê a duplicação, mas não prevê exatamente esse contorno ou a intersecção, como eles dizem. Ou, na verdade, seria a interligação da rodovia com esses 11 municípios por onde essa importante rodovia vai passar. Esse é um assunto importante e, claro, nós todos vamos torcer para que a NTT, o DENIT, encontre, junto com a empresa que já está encarregada, que essa obra já está em execução, uma forma de contornar esse problema. Na verdade, contornar o que nós chamamos de contorno nas cidades. E então, eu quero me somar aos esforços dos prefeitos, vereadores, prefeitas e principalmente ao presidente da NTT e lá representando o ministro do transporte está o secretário adjunto, o secretário executivo, Dr. Edson Giroto. E o outro assunto, senhor presidente, é um assunto que no meu estado nós temos um problema ainda que se arrasta de longo tempo, que são as demarcações de terras indígenas. E há cerca de 2 semanas, houve lá no sul do Mato Grosso do Sul, mais especificamente envolvendo 3 municípios, Amambaia, Aral Moreira e Coronel Sapucaia, houve uma invasão de 2 propriedades e os índios que lá estão...
Senador Mocca, se me permitir...
Pois não.
O senador Humberto Costa me informa que há uma visita oficial da delegação da Assembleia da República de Portugal junto à CPLP, Assembleia Parlamentar CPLP. A deputada Rosângela Gomes os acompanha. Eles estão aqui com o objetivo de estabelecer interlocução e informação sobre as perspectivas para a organização da 6ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que deverá ser realizado na Câmara dos Deputados no primeiro semestre de 2016. A delegação oficial é composta pelo deputado Carlos Páscoa Gonçalves, PSD, chefe da delegação. Deputado Armênio Santos, PSD, deputado Pedro Dior Ramos, PSD, e deputada Ângela Guerra, PSD, todos do Partido Social Democrata. Sejam bem-vindos ao Senado da República, ao país. Estejam aqui, com certeza, recebendo o aplauso de todos os senadores e senadoras do nosso país e das galerias aqui, que têm um carinho especial pelo povo português. Um abraço a todos. Senador Mocha, com a palavra.
Eu dizia, senhor presidente, que cerca de 10 dias, não mais do que 2 semanas, houve a invasão de 2 propriedades envolvendo esses 3 municípios. Nós fizemos lá uma audiência pública na Soma Sul, que na verdade, a sede dos prefeitos do Mato Grosso do Sul, e depois os deputados estaduais fizeram uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa. E aí, lá, não só foram os produtores e produtoras que tinham as suas propriedades invadidas, mas como uma grande mobilização. E eu até já fiz, através da Comissão de Agricultura, um convite para que o ministro da Justiça, nosso colega, o ex-deputado José Eduardo Cardoso, viesse à Comissão de Agricultura. Por que que eu digo isso? Porque dessa vez, senhor presidente, a propriedade que foi invadida, os produtores reagiram e houve um enfrentamento já. Lamentavelmente, claro que o enfrentamento, a tensão é sempre muito ruim, mas não houve um enfrentamento maior. Mas eu temo por isso. Porque esse é um assunto que se arrasta e que nós não resolvemos. Eu me lembro do no início deste ano, eu estive aqui com a bancada federal, inclusive com o governador eleito do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o ministro da Justiça tinha, na época, se comprometido, logo após o carnaval, era antes, ele iria a Mato Grosso do Sul com essa finalidade. Por que que eu trago esse assunto? Por 2 motivos. Hoje fui procurado pelos assessores do ministro da Justiça, que se comprometeram de amanhã, lá na Comissão da Agricultura, tomar um compromisso de que o ministro poderá receber uma delegação, a bancada do Mato Grosso do Sul, o governador, e principalmente esses proprietários que tiveram as suas terras invadidas. E aí tem uma coisa que eu não compreendo. Eu sei, senhor presidente, mas é difícil para o produtor entender. Deslocou-se uma força nacional, aí a força nacional vai para a propriedade invadida para proteger os índios. Quer dizer, e o produtor que é dono daquela propriedade, porque ele tem título, aliás, ali nunca se cogitou nem de terra indígena. E aí a força nacional não permite que o proprietário adentre a sua propriedade. Quer dizer, nós estamos vivendo um clima de muita tensão. Claro que com qualquer um pode, mas nós temos realmente uma dívida muito grande com a população indígena. Eu sou um daqueles que acho que temos mesmo, e que se tiver que fazer demarcação, que façamos. Mas nós não podemos exatamente fazer uma expropriação, porque lá não tem grileiro. As pessoas têm título, são donos da terra. Então, por isso que é importante votarmos aqui a PEC 71, que autoriza o governo, em caso, nesses casos, desapropriar, pagar o valor da terra nua e da benfeitoria. É um instrumento para que o governo possa realmente, pelo menos, tentar pacificar esse ambiente que hoje no Mato Grosso do Sul, muito tenso. Então, senhor presidente, nós, há um tempo atrás, fizemos aqui uma mesa de trabalho, um grupo de trabalho, que visava a primeira desapropriação na fazenda Buriti. Lamentavelmente, não se chegou a um entendimento, porque o valor que o governo pretende indenizar é muito aquém do valor das terras lá em Mato Grosso do Sul. Mas eu acredito que com a votação dessa PEC 71, que será relatada pela senadora Simone Tebet, na verdade substituindo o saudoso senador Luiz Henrique, a autoria da PEC é do senador Paulo Bauer, mas foi o senador Luiz Henrique que fez um brilhante trabalho, e eu o saúdo por isso. E hoje está aqui nas mãos muito competente da minha conterrânea, a senadora Simone Tebet, que eu tenho uma confiança muito grande que aqui no plenário, com a ajuda de todos os senadores, daqueles que entendem que a saída é uma saída pacífica, negociada, indenizando produtores no caso de se ampliar demarcação. É isso que tinha a dizer, meu caro presidente. Muito obrigado.